senador Gilvan Borges, que preside esta reunião de segunda-feira, 13 de dezembro, parlamentares na casa, brasileiras e brasileiros que nos assistem através do sistema de comunicação do Senado. Hoje, 13 de dezembro, o Brasil dedica e comemora o Dia do Marinheiro. A Marinha do Brasil. E todos nós temos um encantamento. E as forças das marinhas do mundo, a ela nós devemos muito. Basta dizer, Newton Conto, quando Camões dizia mares nunca antes navegado, governar em grego vem de navegar. Daí Ulisses, que era líder de Vossa Excelência, num dos seus discursos, ele dizia: viver não é preciso, navegar é preciso. Porque o poeta português, o preciso era precisão, era ousadia, era competência, era coragem, né? O navegar. Navegar é preciso. Dirigir, era governar, era enfrentar dificuldades. E essa é a Marinha aí. E aqui no Brasil nós temos muito a comemorar. Essa força da Marinha, não é? Ela é um orgulho da nossa pátria. Pelo cidadão mesmo que nós conhecemos, desde o marinheiro até os oficiais. Além da sua missão, eles têm dado grande contribuição nesse país. E somos testemunha, Nilton, te conto. Eu que sou do Estado, Vossa Excelência é do Estado que tem uma grande costa, parece-me que tem 4 portos, né? Tem até o de Laguna, que é só pesqueiro, mas antes Florianópolis tem 2, tem, não é? São 4 portos grandes, mistos e tal. Daí a riqueza de pescado, de sardinha, de atum, tudo. Mas o meu Piauí, que é o menor litoral, são 66 quilômetros, a gente sente a influência da Marinha. Tem apenas uma capitania dos portos, um capitão dos portos é uma autoridade. Mas aquela autoridade influencia, educa. Educa, civiliza, né? E mesmo assim recebemos influências. Um dos capitão dos portos chegou a ser almirante, almirante Amorim do Vale. E outro foi um dos marinheiros mais ilustres, mais competentes. Foi o almirante Penaboto. Penaboto foi premiado a fazer curso de balística na França, naquele tempo que era esplendoroso. E ele veio com tanta sabedoria e tanto conhecimento, balística naquele tempo era conhecer astronáutica, não era um conhecimento avançado, que deu uma ciumada no ministro da Marinha, naquele tempo tinha ministro. E na ciumada, o ministro da Marinha transferiu lá para ser capitão dos portos do Piauí. E ele escreveu um dos livros mais interessantes que eu já vi. É Meu Exílio no Piauí. Ele tinha chegado de Palis, balística, alta, na hierarquia, né? Deus filmada. Meu Exílio no Piauí. Então, ele chegando, ele ancorou em Tutóia, que é lá do Maranhão, né? Do Sérgio ali, e foi via Rio e chegou em Parnaíba e ficou num prédio antigo, num sobrado. E aí ele via o morcego, não sei se vocês conhecem morcego. E ele dizia assim: morcego é um rato que se dedica à aeronáutica. E ele, no livro, ele conta não é, jocosamente, que ia usar os conhecimentos dele de balística para matar morcego. Mas, enfim, esse almirante Benaboto foi um dos mais importantes na grande crise nacional, que nós devemos render uma homenagem a Santa Catarina. É, quando o Getúlio se suicidou, o Café Filho assumiu e teve um infarto, foi postal servidor do Estado, assumiu Carlos Luz e quis mudar a política toda, não dando posse ao eleito Juscelino Kubitschek. Aí o general Lodge fez aquele... resolveu a situação militar, mas a situação política é resolvida aqui pelo senador Nereu Ramos, que assume por 90 dias, garante a paz no país e transfere o poder ao eleito pelo povo, Juscelino Kubitschek. Esse almirante Benaboto estava lá no navio Tamandaré, não é? Juntamente com Carlos Lacerda, com Carlos Luz, que tentaram tomar o país, e o país entrou nos eixos da democracia, gasta o senador Nereu Ramos. Mas o que nós queremos dar é essa homenagem. Não bastasse ao gaúcho, almirante de Tamandaré, não é? Que é o patrono, e um homem de muita liderança. Nessas guerras que nós tivemos, Paraguai, nessas Plastinas e tudo, mas, sobretudo, Gilvan Borges. Ele era um homem assim como Deus, está no livro de Deus, que Deus, aqueles que eles gostam, ele dá uma grande vida, senador Eurípides, uma longa vida, e durante todos os dias de sua vida, ele exerce a sua atividade profissional. Esses são os bem-aventurados. Atentai bem, pois o Joaquim Marques Lisboa, o Tamandaré, ele com 90 anos, ele era presidente do Supremo Tribunal Militar. 90 anos. Não é? Isso nos tranquiliza que o presidente Sarney tem muitos anos ainda para comandar isso. Pois 90 anos, por isso que ele é aí o patrono e merece a homenagem e nós. E foi muito gratificante. No ano passado, na festa maior deles do Marinho, eles me convidaram como senador da República para receber a comenda maior deles, né? Representando o Senado da República. E, além do Tamandaré, eles deram os grandes ensinamentos, como o Exército tem dado, né? Ninguém se esquece daquela do Caxias, que ele diz, não humilhai os vencidos, não é? Os vencedores, naquela guerra da Farroupilha, não é? Ele deu esse grande exemplo para a história. Como Eduardo Gomes também, da outra farsa, nos ensina. Nós temos motivo de nos orgulhar da Força Armada. Todo mundo se lembra que nós tivemos que sair do período de cessão pela a vitória dos democratas comandada por Xixo, que Getúlio aderiu, mas como era um absolutista, né, teve que entregar o governo. E Eduardo Gomes, que tentou a presidência da República nas oposições, ele disse a célebre frase que nos ensina. A democracia, o preço da democracia é eterna vigilância. O Senado tem sido vigilante. Como a Marinha também, outro almirante, não é? O almirante Barroso, na Guerra do Paraguai, sabe-se hoje a história que ele plagiou de um almirante inglês na Batalha dos Ingleses contra a França e disse a célebre frase, o Brasil espera que cada um cumpra o seu dever, não é? E, de qualquer maneira, é educativa, mesmo que ele tenha repetido uma frase de um almirante inglês. Então, são esses o lado educativo. Então, nós queremos aqui homenagear. Mas, está aqui o Neutro Conto e Gilvan Borges. Então, o mundo entrou em guerra e a democracia venceu o absolutismo. Foi enterrado. Os governos absolutistas do e surgiu e ampliou-se a democracia. Em 1945, no dia 1948, surge a ONU com a consagração do direito universal do homem, que é uma das páginas mais bonitas do direito da humanidade. Bastaria isso para o mundo buscar a paz. Mas a democracia procurou-se fortalecer-se, engrandecer-se e aperfeiçoar-se. Depois de criada na Grécia direta, em que um dos seus líderes, 5 séculos antes de Cristo, Péricles, consegue, Giovanni, fazer uma constituição na praça, direta, o povo opinando e fazendo as leis. Mas, eis que, no aperfeiçoamento, ela passou a ser representativa, entre o parlamento representava o povo. E, eis que, ela avança e o mundo democrático que visa a paz através dos parlamentos. E nós, Giovanni, nós, numa dependência cultural e histórica do mundo europeu, por ele fomos descobertos, pelos marinheiros portugueses, a América por marinheiros espanhóis, e aí está. Enfim, essa é a nossa herança, e os fortalece os parlamentos. E depois da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha, que sofreu muito, todos os países da Europa sofreram, a França, a Rússia toda, viram e chegaram à conclusão que ele devia ter um parlamento da Europa. E tiveram esse parlamento. E esse parlamento europeu funcionou e melhorou a vida da Europa e do mundo. Acabaram-se as guerras, unificaram a moeda, houve um investimento dos países mais pobres, como Portugal. E nós, herdeiros de tudo da Europa, da democracia da Europa, mesmo retardatário, que a nossa República surgiu 100 anos depois da França, do grito liberdade, igualdade, fraternidade. A liberdade dos negros foi um fato vergonhoso na nossa história, que foi o último país a libertar os negros. Não é? Então, sempre retardatário, nós estamos sendo retardatário no Parlamento da América. Sonho de Simón Bolívar, sonho de San Martín, que libertou a Argentina, Simón Bolívar, quase todos os países da América do Sul que falam a língua espanhola. Então, instalou-se. E na visão de dois estadistas, até 1985, a crise de beligerância era péssima na América do Sul. Brasil e Argentina eram dois inimigos. Foi então que apareceram dois grandes estadistas de visão: o presidente Alfonsín na Argentina e o presidente Sarney aqui do Brasil. Tornou-se o grande estadista, não é do Brasil, tem mais não. Foi ele, com Alfonsín, que começaram a reaproximar Brasil e Argentina. San Martín, viu, Neutro Conto? Que teve um avanço, graças à visão desses dois grandes estadistas. Até 1985, era muito. No passado, nós tivemos a Guerra do Paraguai, que foi vergonhosa. Nós recebemos dinheiro da Inglaterra para fazermos sucumbir o país vizinho, o Paraguai, porque estava com uma indústria incipiente de tecido. Isso mostra que o poder econômico é perverso. O poder político pode não ser perfeito, mas nós somos bem melhor.